E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre charuto, né? Mais uma vez, nós vamos fazer uma degustação de charuto e hoje a nossa bebida vai ser uma cerveja, né? E é um dos melhores acompanhamentos, né, para o charuto. Eu, particularmente, é uma das bebidas que eu gosto mais. Para acompanhar o charuto, tá? Bom, o charuto que eu tô fumando hoje, pessoal, ele é um Diógenes Puentes, tá? Um charuto brasileiro que ele é fabricado em São Paulo, tá? E o Diógenes, que é o proprietário da marca, né? Que leva o nome, inclusive, é um cubano que veio para o Brasil após, né, a ilha de Cuba ser tomada pelo regime ditatorial, né, que existe até hoje lá naquele país, né? E como nós já falamos no último episódio de charuto, Cuba é um dos melhores países, né? O terreno, o próprio tabaco de lá, ele remete uma qualidade única, né? Os charutos cubanos, eles têm um sabor incomparável com os charutos e os tabacos do resto do mundo, tá? Por melhor que sejam, né? Não existe nem comparação entre os tabacos. Apesar que tabacos que nós chamamos aí de off-Cuba, né? Que são produzidos fora de Cuba, também são muito bons, né? Inclusive, sou muito fã dos charutos brasileiros, tá? Como esse que nós estamos fumando hoje. Esse charuto aqui, ele é um charuto chamado de Patrícias, tá? Que foi um charuto confeccionado pelo Diógenes para sua esposa, né? Que comentou com ele aí a necessidade de fazer um charuto menor para mulheres, né? Ela, como fumadora de charuto, achava muito grande os charutos convencionais. Então ele fez um especial e hoje, né, segundo o próprio Diógenes, é um dos charutos que mais vendem na empresa dele, né? O Patrícias é o que mais sai. É um charuto que não é caro, tá, pessoal? E é um charuto extremamente gostoso, né? Ele é um charuto bem construído, tem bastante tabaco, né? E mesmo assim ele é bem fluido, né? O charuto ele tem uma fumada bem gostosa e macia, e realmente o tabaco é maravilhoso, né? Ele usa um tabaco especial na capa, que ele chama de Cubra, né? Que é uma variedade aí de um tabaco cubano produzido, né, cultivado aqui no Brasil, que é extremamente gostoso, tá? E esse charuto, o último Patrícias que eu fumei, vou contar uma história para vocês aqui, tá? Eu já acendi o meu charuto e já tô tomando a minha cerveja. Já já vou falar um pouco da cerveja, tá? E vou contar uma história para vocês aqui do último Patrícias que eu fumei. Fumei o último Patrícia que eu fumei foi essa semana passada. E eu tenho o costume de fumar charuto junto com a minha esposa, numa tabacaria próximo aqui de casa. E ela gosta muito de fumar aquele narguilé, né? Eu particularmente não gosto muito, tá? Não tenho nada contra, mas aquele cheiro doce, me embrulha o estômago. Então eu não gosto de fumar aquilo lá, né? A esposa gosta e a gente sempre vai numa tabacaria aqui de uns amigos que a gente tem, que é próximo de casa. Só que é um problema, porque lá vai muita criança, né? Entre parênteses, assim, né? Muitos jovens e o charuto ele tem um cheiro muito específico, né? E aconteceu duas vezes essa situação que eu vou falar para vocês. E eu fiquei bem constrangedor, na verdade, né? Porque as pessoas estão numa tabacaria onde tem um cheiro extremamente doce de várias essências, né? E quando você liga o charuto, quando eu liguei o charuto, o pessoal começou a reclamar, né? E começou a reclamar alto na mesa ao lado, né? Reclamando alto justamente para eu ouvir, para eu apagar o meu charuto. Eu acho de uma falta de educação muito grande, né? Até porque É, o charuto faz parte do universo do tabaco, né? Então a tabacaria ela atende também, inclusive ela vende charutos na própria loja, né? Embora não seja bem charuto, né? Aqueles Titãs, né? Aquilo lá não é charuto, galera. Aquilo lá é cigarro, né? Com um gostinho de chocolate. E eu sempre tive essa preocupação, né? Por isso que eu acabo sempre fumando em casa ou fumando na casa de um amigo que também fuma, né? Pra não incomodar as pessoas. Só que eu fiquei extremamente chateado. Eu até tinha prometido pra esposa que eu não ia mais fumar charuto, né? É, nessa tabacaria. Mas, semana passada, né? A gente tava retornando aí às tabacarias depois de um período de pandemia. E a gente resolveu dar uma passada lá. Abriu essa semana passada. E a gente deu uma passada lá. E eu tava com esse Patrícias no meu carro, né? Eu tenho um estojinho onde eu guardo lá um isqueiro e sempre tem um charutinho. E esse Patrícia tava lá. E eu falei, ah, por que não, né? Um charuto pequeno. E tava vazia até a tabacaria até então, né? A tabacaria fica num lugar aberto, tá, pessoal? E eu pedi uma cervejinha e tava fumando meu charuto. E aí as crianças começaram a chegar, né? Mas não deu muito tempo e já comecei a escutar o pessoal reclamando do cheiro, né? E eu não sei, eu ando com uma certa rispidez com um adolescente, né, cara? Eu não tenho muita paciência, né? Que eu já me irritei, já paguei o charuto. E sei lá, acabou com a minha noite aquilo. Então eu acho falta, sabe, aqui na minha cidade, de uma tabacaria voltada para os charuteiros, né? Onde você não precisa passar por esse tipo de constrangimento, né? De pessoas que não entendem e não apreciam, né? Apesar que eu não também deveria julgá-los, né? É, quem fuma narguilé não tem gosto de nada, né, pessoal? Enfim, não dá para comparar um tabaco de um charuto com o tabaco de um narguilé, né? Mas é isso, né? Vocês já passaram por situações dessa? Bom, eu tô tomando aqui minha cervejinha, uma Imperial IPA, né? O nome dela é Vishnu. Não sei se vocês conhecem, tá? Essa cervejaria aqui é a cervejaria Colorado, né? Sou muito fã dessa cervejaria antes mesmo dela ser vendida aí por uma corporação maior, né? Quando ela era muito mais artesanal e caseira, né? E após aí a sua venda aí por um grupo grande de cervejarias, né? Ela até que manteve o sabor das cervejas tradicionais. E essa Imperial IPA, ela é extremamente gostosa, né? A única Imperial IPA que eu acho melhor que ela, particularmente, é uma cervejaria que nós temos aqui na cidade. Tá? Uma cervejaria chamada Catedral, aqui da minha cidade, na cidade de Maringá. E ela é extremamente saborosa e forte, né? Estou tomando aqui uma garrafa de 600 ml, bem gelada, e ela é bem forte de álcool, né? Daqui eu vou direto para minha cama. Geralmente eu gosto de fumar no final da noite, né? Ou na madrugada, justamente que é algo que me relaxa ao extremo, né, pessoal? E eu acabo saindo daqui direto para minha caminha, né? Fazia tempo que eu não fumava. A última vez que eu fumei meio charuto, na verdade, né? Foi lá na tabacaria, nessa história que eu falei para vocês. E hoje eu resolvi então dar cabo de outro Patrícia que eu tinha aqui. Charuto maravilhoso, tá? E barato. Esse charuto aqui não tá mais que R$ 30 se você comprar ele a granel, né? Se você comprar o maço direto lá com o seu Diógenes, ele sai muito mais barato. Falando em Diógenes Pontes, a fábrica dele, pessoal, tá oferecendo umas visitas bem interessante. Quem gosta desse mundo do tabaco, quem gosta desse mundo da gastronomia, né, do conhaque, da cachaça, ele tá fazendo aí um dia de visita, né? Acho que em Araraquara, se não me engano, fica a fábrica deles. E eu era para ter feito essa visita já esse ano, né? Esse ano nós teríamos aí um evento nacional, se não me engano é a quarta edição já, chamado Origens, tá? Que acontece lá na Bahia. aonde você tem as principais marcas de charuto, né, da Bahia, e eles celebram lá então o charuto, o chocolate, né, a cachaça, né? Isso é chamado os 3 Cs da Bahia. E é um evento bem bacana aí de 3 dias. Eu estava preparado, eu e minha esposa, para ir nesse evento. E aí nós tivemos aí, infelizmente, nessa praga da pandemia. E o Diógenes é outro local que eu gostaria de visitar, a fábrica dele em Araraquara. A minha sogra mora perto lá, né, na São Paulo, da região de Araraquara. Nós já íamos fazer uma visita, né? Mas quem mora aí nessa região, né, e quem tiver curiosidade, só procurar o Instagram do Diógenes aí para saber a agenda dele aí pós-pandemia, né? É bem bacana, é uma visita direcionada por ele mesmo. Ele dá palestras, né? Conta um pouco da sua história. Você tem o lounge onde você pode fumar os charutos, né? E você aprende até a fazer o charuto lá na fábrica. É bem bacana, tá? Quem tem curiosidade, tem essa visita gravada aí no YouTube, né? Vocês podem estar conhecendo mais sobre essa marca. Excelente charuto, tá? Eu tô até para dizer que é um dos melhores custos-benefícios hoje de charuto brasileiro. Charuto de verdade, né, gente? Porque Titã não é charuto, né? Titã é um cigarro. E falando um pouco mais de cerveja, né? Essa Imperial IPA é extremamente saborosa, forte, bem amarga, né? O lúpulo dela é bem marcante e é a cerveja que eu gosto de beber, né? Eu gosto de Pilsen também, uma cerveja mais tranquila, né? Mais fresca. Mas a minha paixão é a cerveja IPA, né? O IPA é realmente o paladar de cerveja que me agrada, né? Um outro assunto que eu gostaria de falar com vocês é sobre religiosidade. Eu, particularmente, tenho uma ideia ateísta de mundo, tá? Não acredito muito em seres superiores. Eu imagino que nós somos um compilado de moléculas e átomos, e ao morrer, nós voltamos para o ciclo biológico, tá? Não acredito em alma, não acredito em espírito. E eu estava pensando hoje, como que o ateu, né, ele lida com situações cotidianas. Eu fui numa padaria pegar alguns pães, né? E o atendente foi super simpático comigo, né? E me desejou aí que eu retornasse para casa com Deus, né? E eu respondi de forma automática: fica com ele, né? Obrigado. E eu tava me questionando, né? Eu tava no carro voltando para casa e eu tava me perguntando, né? Será que isso é hipocrisia? Né? Será que pelo fato de eu ter esse pensamento, né, e ter uma filosofia ateia, será que isso vai contra os meus princípios? Será que eu tô sendo desonesto? E, na verdade, não, né, pessoal? Eu acho que essa questão de você cumprimentar uma pessoa de forma espontânea, eu acho que isso não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com empatia, né? É a mesma coisa quando você vai visitar um parente, né? E as pessoas usam, né? As pessoas usam a palavra Deus, não sei se para procurar aprovação ou se realmente desejam aquele bem para a pessoa, né? Enfim, é uma questão muito diversa, né? E no final das contas, eu não sou nenhum ateu praticante, né? Eu simplesmente convivo com essa minha verdade, né? Eu não acho que a fé das pessoas fazem mal para mim. Se é uma maneira das pessoas buscarem conforto, conforto de mundo, né, galera? Para mim tá tudo certo. Desde que respeitem os meus limites, né? E na verdade, a religião no Brasil hoje ela tá, sei lá, ela tá extrapolando um pouco os limites, né, da sua função no mundo, né? Principalmente quando nós falamos de religião e política, né? Nós temos aí uma facção, né, o pentecostal, que eu acho até que tá fazendo um pouco de mal pro Brasil. Eu acho que a história vai se encarregar disso, né? E nós estamos aqui quase na reta final, né? Ou não, né, das eleições nos Estados Unidos. O pau tá atorando lá, né? Parece que o Biden vai levar essa aí do Trump. E eu acho que vai virar uma quebradeira geral naquele país, hein? Eu vi aqui no jornal os lojistas já tampando as vitrines com tapume, né? Justamente para evitar saques aí durante esses protestos. Acho que protesto vai ter dos dois lados, dependente de quem ganhar, né? E é isso, né, cara? Que ano maluco esse que a gente tá vivendo, né, cara? Várias coisas acontecendo, mas eu não acho que a eleição do Biden ela é negativa, né? Eu acho que o poder ele deve ser alternado, tá? Nós estamos vivendo num mundo de polarizado, né? Ou você é esquerda, ou você é direita, ou você é extrema direita, ou você é extrema esquerda, né? E na verdade não deveria ser assim, né, galera? Eu acho que os opostos eles devem existir. Não existe mundo perfeito onde só uma facção comanda. E eu acho que tem que ter alternância de poder, né? Eu acho até que a reeleição ela devia ser repensada, né? Eu até entendo que projetos de governo eles devem ser contínuos. Eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim um projeto bacana ser cortado no meio porque ele era do candidato oposto, né? Eu acho que deveria existir algumas leis, a gente deveria repensar em fazer políticas públicas a longo prazo, até porque não existe, né? Políticas públicas de pequeno prazo, né? A prazos curtos. Senão a gente vai ficar naquela questão de políticas públicas eleitoreiras, né? Eu sou funcionário público, pessoal, já há alguns anos, tá? E a gente tem passado aí por algumas situações bem desconfortáveis durante os anos, justamente porque nós somos o setor que mais sofre com crises estaduais, crises nacionais, mundiais, né? Que é a área da educação. Então, a área da educação é a primeira que se corta salário, se corta benefícios, né? Se corta avanços de carreira justamente para atender as demandas. E essa pandemia, então, detonou com o nosso plano de carreira, né? Esse ano eu ia ter uma elevação e acabei perdendo justamente por conta dos auxílios que o governo federal deu para o governo estadual. Muito bem, não quero discutir isso, mas quando você tem projetos a curto prazo, você não tem uma melhora sistemática das instituições, né? Por que nós temos uma educação falha? Né? Porque você não tem um projeto a longo prazo. Nós vínhamos de um projeto muito bacana, tá? De capacitação dos professores, de valorização do profissional, e isso veio por terra aí nos governos que assumiram posteriormente. Tá? Eu não sou a favor do governo que deu início a esse processo que ele continuasse no poder, né? Mas que se reconhecesse que determinados projetos é de extrema relevância para o país, para o desenvolvimento do país, né? E não cortasse, mas sim aprimorasse. Então esse jogo de poder, ele acaba atrapalhando o próprio desenvolvimento do país. Bom, acho que é isso. Estou terminando aqui o meu Patrícias. Espero que vocês tenham gostado. Charuto maravilhoso, gente. Só quem fuma charuto mesmo sabe a satisfação que tem de você sentir um bom tabaco. A minha IPA que tá na metade ainda tá bem geladinha. E eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham uma ótima noite e até a próxima, queridos. Tchau, tchau.